Bem-vindos ao The Debate. Hoje vamos promover um rigoroso intercâmbio de ideias sobre um dos maiores desafios da gestão pública contemporânea, que é a terceirização. Imagina assinar um contrato milionário onde, na superfície, tudo parece funcionar perfeitamente. Os corredores do hospital público estão brilhando, a portaria da escola municipal tem um vigia postos 24 horas por dia. Sabe, o serviço está sendo entregue.
Exato, aparentemente tudo certo.
Pois é. Mas 2 anos depois, a prefeitura acorda com um bloqueio judicial tipo de milhões de reais nas suas contas. E isso para pagar verbas rescisórias de dezenas de funcionários que ela sequer contratou diretamente.
Nossa, sim.
Esse é o pesadelo silencioso da terceirização no Brasil, né? Quando falamos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, os riscos não são visíveis de cara. Eles são passivos trabalhistas que vão se acumulando ali nos bastidores da administração pública.
É uma verdadeira bomba-relógio invisível, porque, pela nossa jurisprudência, a administração pública carrega a tal da responsabilidade subsidiária.
Certo.
Ou seja, se a empresa de limpeza ou de segurança que você contratou for à falência, ou simplesmente, sabe, sumir do mapa sem pagar os direitos dos trabalhadores...
O que acontece muito.
Demais, a Justiça do Trabalho vai olhar para o Estado e dizer, olha, vocês não fiscalizaram direito, então a conta agora é de vocês. O Estado acaba pagando duas vezes pelo mesmo serviço.
E é exatamente aí que a nossa visão sobre como resolver isso se divide hoje. Porque nós temos um problema gravíssimo de risco financeiro e a grande questão do nosso debate é como a máquina pública cria defesas contra isso. Eu defendo que a única forma de blindar os cofres públicos matematicamente é através de controles estruturais rígidos, retendo dinheiro na fonte. E o mecanismo ideal para isso, que foi amplamente discutido nas auditorias recentes do TCU, é o modelo de fato gerador.
Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. Enquanto eu vejo e entendo a sua lógica, eu olho para a realidade de quem está com a mão na massa.
Tá.
Na teoria, o fato gerador soa como uma solução perfeita de laboratório, sabe? Mas na prática, ele cria uma hiperregulamentação que asfixia a capacidade gerencial dos órgãos públicos.
Mas o controle é necessário.
Sim, mas a solução real não está em transformar fiscais de contrato em auditores contábeis. Eu defendo que a solução está em focar na seleção rigorosa de fornecedores, o que é super reforçado pelo Acórdão 1214 do TCU, e em mecanismos mais ágeis, sabe? Como a simples retenção condicional da fatura do mês.
Bom, para quem nos acompanha a entender exatamente a mecânica da coisa, a gente precisa dar um passo atrás, né?
Claro.
Precisamos olhar para o que o fato gerador substituiu, né? Historicamente, a tentativa de proteção do Estado era a famosa conta vinculada. A prefeitura pegava o dinheiro das provisões de férias e 13º dos terceirizados e depositava numa conta de um banco público, tipo o Banco do Brasil.
Era um pesadelo operacional.
Nossa, era um inferno burocrático. A empresa precisava pedir autorização, o gerente do banco tinha que liberar, os atrasos eram constantes.
Ninguém sente saudades da conta vinculada, com certeza.
Exato, ninguém. O modelo do fato gerador evolui isso justamente porque ele elimina o banco de conação. Ele traz o controle para dentro de casa. Funciona assim, em vez de pagar para a empresa terceirizada todo mês aquele percentual referente a férias, 13º e licenças...
Que é um dinheiro que a empresa pode simplesmente botar no bolso e gastar.
Exatamente. Então a administração retém esse valor. É tipo dar a mesada de um ano inteiro para o seu filho adolescente em janeiro e esperar que ele guarde o dinheiro por conta própria para comprar um casaco de inverno lá em julho.
Ele vai gastar bem antes.
Vai gastar antes. O fato gerador é uma mesada condicionada. O Estado segura o dinheiro. A fatura mensal da empresa só é paga integralmente no momento em que o evento, o tal do fato gerador, efetivamente ocorre. Alguém da limpeza tirou licença paternidade. A empresa comprova e o Estado paga aquela fatura com a provisão. Ninguém tirou licença. O dinheiro fica retido nos cofres públicos. Como mulher e gestora, eu vejo isso como seguro, sabe? Protege o erário.
Olha, como eu disse, a matemática disso é belíssima, mas a realidade da gestão pública bate a porta com muita força. Você está presumindo que a prefeitura opera com softwares contábeis de última geração, né?
Não necessariamente de última geração, mas...
Mas com equipes de auditores dedicadas. Porque a premissa do fato gerador exige que o fiscal do contrato crie e gerencie planilhas duplas. Uma planilha com valor cheio e outra detalhando os descontos mês a mês.
Certo.
Evento por evento, dezenas de funcionários por vez. Isso ignora completamente a realidade gerencial da esmagadora maioria dos órgãos brasileiros.
Mas o controle exige rigor, não tem como fugir disso.
É verdade.
Ou, sei lá, um enfermeiro-chefe que precisa gerir a equipe terceirizada do posto de saúde. E aí você diz para ele, olha, agora cruze os dados de licenças e provisione os empenhos parciais de 40 faxineiros.
É um desafio.
É humanamente inviável. É por isso que o modelo de Curitiba tinha tanta tração. Qual é a revel lá? É a recusa simples e direta. A empresa entrega a fatura do mês e, junto com ela, tem que entregar a comprovação de que pagou os salários, o INSS e o FGTS daquele mês.
Uhum.
Faltou uma guia de recolhimento? O processo de pagamento congela. Não tem dinheiro. É um mecanismo direto de poder de barganha que não exige que o enfermeiro fique gerenciando planilhas espelhadas.
Eu entendo o apelo dessa simplicidade, sabe? Mas ela cria uma ilusão de segurança que é extremamente perigosa. Vamos olhar para a dinâmica temporal disso.
Ok.
Exigir o holerite e a guia de INSS do mês atual, como você e o modelo de Curitiba propõe, protege perfeitamente o salário daquele mês específico. Se a empresa não pagou o salário de outubro, ela não recebe a fatura de outubro. Lindo.
Certo. Mas como exatamente essa checagem de holerite de outubro protege o Estado contra a inadimplência do 13º salário lá em dezembro se essa mesma empresa pedir falência na primeira semana de novembro?
É bom, é uma vulnerabilidade do modelo, eu admito. Mas toda contratação envolve um risco residual.
Mas esse não é um risco residual. É um risco matemático totalmente previsível. Se a empresa recebe na fatura normal todo mês o valor de um 12avos do 13º e das férias...
Uhum. Quando ela quebra em novembro, ela já botou no bolso 11 meses de provisões que o Estado pagou. O Estado confiou na saúde financeira da contratada. A empresa quebra, os trabalhadores vão à justiça e o juiz vai mandar a prefeitura pagar o 13º e as férias de todo mundo de novo.
É uma situação complicada.
O Estado paga a mesma conta duas vezes. A simples retenção da fatura condicionada ao holerite do mês falha catastroficamente na proteção dos direitos que se acumulam ao longo do ano. O buraco no casco do navio continua lá aberto.
Eu compreendo a sua preocupação com o longo prazo, mas vamos descer de novo para a trincheira, para a realidade da operação.
Tá bom.
As auditorias nos mostram casos reais e alarmantes sobre como a hipercomplexidade destrói a própria fiscalização. Nós temos pregoeiros que deveriam apenas conduzir a licitação, sendo forçados a redigir notificações de inexecução contratual.
Por causa da falta de estrutura.
Porque a equipe de fiscalização não entende o modelo. E o pior... Estão redigindo errado porque não dominam a operação do direito administrativo. Quando você enfia o fato gerador goela abaixo de uma prefeitura que roda com um sistema ERP da década de 90...
Sim.
Um sistema que sequer consegue processar pagamentos fracionados da mesma nota de empenho sem travar, o sistema inteiro entra em colapso. O servidor não fiscaliza nem a planilha, nem a limpeza do chão.
Entendo. A gestão de planilhas do fato gerador vai inevitavelmente multiplicar o erro humano. A complexidade teórica simplesmente paralisa a administração.
Eu entendo o porquê de você pensar assim, mas me deixa trazer uma outra perspectiva. Peraí. Nós não podemos usar a falta de treinamento ou a obsolescência tecnológica como desculpa para expor o Estado a milhões em passivos trabalhistas.
Mas é a realidade que temos. Se o servidor não sabe calcular as retenções, a administração treina o servidor. Se o sistema ERP é antigo, moderniza-se o software. O que nós não podemos fazer é abandonar o escudo de proteção.
Uhum.
Argumentar que a gente deve largar o fato gerador só porque dá muito trabalho para o fiscal preencher a planilha é subverter a responsabilidade pública. Quando o contrato de vigilância quebra e a Justiça do Trabalho bloqueia 5 milhões de reais das contas da Secretaria de Educação.
É um desastre.
Esse bloqueio não é apenas um contratempo burocrático. É um meteoro devastador no orçamento público. Crianças ficam sem merenda porque o dinheiro foi bloqueado. Então, o esforço contábil, por mais árduo que seja, é perfeitamente proporcional ao dano catastrófico que ele previne.
Eu vejo isso de uma maneira diferente, porque... Será que a prevenção contábil é a única prevenção possível?
Como assim?
Existe uma alternativa gerencial muito mais inteligente e é aqui que entra o IMR, o Instrumento de Medição de Resultado. Ao invés de asfixiar a empresa com retenções que estrangulam o fluxo de caixa dela e transformar o fiscal num contador, a administração deve focar na entrega. O modelo contemporâneo diz: você não afere se a empresa provisionou o 13º no banco. Você afere se o chão do hospital cirúrgico está descontaminado.
Certo.
Se a empresa entregou um serviço abaixo da métrica no IMR, o gestor aplica uma glosa, corta 10, 15% da fatura. É um controle de qualidade do serviço prestado. Se a empresa tem fluxo de caixa saudável e presta um serviço de excelência, por que o Estado vai reter o capital de giro dela?
Olha, o IMR é excelente para garantir a qualidade da limpeza ou da segurança. Ele penaliza um mau serviço ali na hora.
Exatamente.
Mas ele não resolve a falência silenciosa. Uma empresa pode manter o chão do hospital brilhando maravilhosamente bem até o dia exato em que declara a recuperação judicial.
Porque desviou o dinheiro para outro lugar.
Exato. Por ter desviado os fundos trabalhistas em outro contrato. O chão limpo de hoje não garante o acerto rescisório de amanhã.
E é por isso que o filtro precisa acontecer muito antes do fiscal entrar em cena. Nós precisamos falar sobre a raiz do problema, que está lá no planejamento.
Onde exatamente?
Se a gente analisar o achado número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, vemos uma falha estrutural gravíssima que se repete no Brasil inteiro e o setor consultivo jurídico atua tarde demais.
Ah, sim, isso é um fato.
O advogado público só recebe o processo na mesa dele quando o estudo técnico preliminar, o ETP, o termo de referência e a minuta do edital já estão prontos. Ele atua só como um carimbador final.
Ou como um bloqueador de burocracia que diz apenas não pode. Sim, o isolamento do jurídico é um problema crônico.
Exatamente. Se nós integrarmos o setor jurídico no nascedouro da contratação, trabalhando lado a lado com a equipe técnica no ETP, o órgão pode desenhar exigências de qualificação econômico-financeira que funcionam como uma barreira natural.
Uhum.
Se o edital exige índices de liquidez rigorosos, se o planejamento barra empresas que não têm capital social compatível com o porte da terceirização, você afasta os aventureiros.
Certo, você limpa o terreno.
Isso, você não deixa a empresa com risco de falência sequer assinar o contrato. Se você seleciona fornecedores sólidos desde o dia 1, o risco trabalhista despenca organicamente e a necessidade dessa neurose contábil do fato gerador diminui. O foco tem que ser na prevenção da entrada.
Essa é uma ponderação interessante e eu concordo plenamente que o setor jurídico deve sair de trás da mesa e sujar os sapatos na fase de planejamento.
É vital.
O envolvimento no ETP é vital. E a nova lei de licitações cobra exatamente esse suporte jurídico precoce. Mas veja bem, aqui está a falha na sua confiança no processo de seleção.
Qual?
O melhor edital do mundo, a triagem mais rigorosa de balanços financeiros, não impede falências corporativas. Nós já vimos empresas gigantescas, consolidadas no mercado, passarem em absolutamente todos os filtros.
É verdade, de editais impecáveis.
Sim. Passam em tudo e ainda assim quebram 2 anos depois. A macroeconomia muda, sabe? Fraudes internas na diretoria da empresa acontecem. Um ETP robusto mitiga o risco do amador, mas não anula a imprevisibilidade absoluta do mercado.
Certo, o mercado é volátil.
Então, a função do planejamento jurídico de excelência deveria ser justamente a de embutir a regulamentação claríssima do fato gerador nas cláusulas do edital. O jurídico forte no planejamento serve para dar ao fiscal lá na ponta a ferramenta legal inquestionável para reter os valores a longo prazo.
Mas a ferramenta legal precisa ter conexão com o instrumento de contratação correto, né? E isso nos leva a um terreno onde eu tenho certeza absoluta que nós não temos divergência.
Deixa eu adivinhar. O uso do SRP.
Exatamente. A péssima prática de usar o SRP, o Sistema de Registro de Preços, para esses serviços. Porque não importa se você usa o fato gerador ou o IMR, se a fundação do contrato é uma aberração jurídica.
Sem dúvida. Utilizar o registro de preços para contratar serviços de dedicação exclusiva de mão de obra, tipo terceirização de merendeiras, vigilantes...
É um erro crasso.
Condenado veementemente pelas auditorias.
É uma distorção perversa do instrumento. Para quem os ouve, a lógica do SRP é você registrar um preço para algo que você não sabe exatamente quando ou quanto vai precisar comprar, tipo medicamentos ou papel sulfite. O problema de usar isso para mão de obra terceirizada é a completa quebra de previsibilidade. No SRP, a administração não garante um volume fixo. Se eu sou empresário e ganho uma licitação, mas a prefeitura não me garante se vai alocar 10 ou 150 porteiros ao longo do ano,
como você se planeja?
Como é que eu calculo o meu custo fixo da sede da minha empresa? Como eu diluo o salário do meu RH ou do meu contador? A resposta é simples. A empresa infla absurdamente a taxa de administração.
Pois é.
Ela joga os custos indiretos lá pro alto para se proteger da incerteza do Estado. O dinheiro público vai pelo ralo.
E sabe, a matemática desmorona ainda mais quando você analisa o impacto tributário. O SRP permite que vários órgãos, as famosas caronas, utilizem aquela ata de preços, às vezes em municípios diferentes, dentro do mesmo estado.
Sim.
O Imposto sobre Serviços, o ISS, é um tributo estritamente municipal. Ele varia substancialmente, podendo ser de 2% numa cidade e 5% na cidade vizinha.
Uma bagunça.
Como é que você compõe uma planilha de custos única num registro de preços com alíquotas flutuantes? A resposta é: você não compõe.
Exato.
Ou o Estado paga mais para a empresa na cidade de 2%, ou a empresa toma prejuízo na cidade de 5%. Isso fere de morte o princípio sagrado endossado pelo STJ e pelo TCU.
O espelho de execução.
Isso. A planilha de custos de um contrato de terceirização tem que ser o espelho fiel ao centavo da execução real. Se o Vale Alimentação e o ISS são X na planilha, o Olerite e a guia de imposto têm que refletir exatamente X. O RP simplesmente destrói essa precisão aritmética.
E é por isso que eu bato incansavelmente na tecla do planejamento e do ETP. Abandonar o ERP para esses casos de mão de obra exclusiva, focar em contratos tradicionais com demanda firme.
Certo.
E fazer a retenção mensal de faturas contra a apresentação de guias do E-Social e do INSS pagas. Essas sim são práticas executáveis, sabe?
Uhum.
Essas são ferramentas que um servidor da ponta consegue manejar sem precisar de um doutorado em ciências contábeis e sem travar o sistema RP da prefeitura.
O abandono das más práticas como o SRP é, sem dúvida, o primeiro passo, né? Mas, para sintetizar a minha visão geral sobre o nosso debate de hoje, a complexidade do fato gerador e das planilhas espelhadas é o preço inegociável da segurança.
Tá.
A complexidade do controle é exatamente proporcional à gravidade da responsabilidade subsidiária que recai sobre o Estado. A administração pública contemporânea precisa, obrigatoriamente, amadurecer seus processos contábeis.
Entendo o seu ponto.
Deixar de exigir a comprovação evento por evento, tipo descontando a licença que não ocorreu ou segurando o 13º até o final do ano, não é aliviar a burocracia. É negligência. Nós temos o dever de blindar os cofres públicos contra as falhas da iniciativa privada. E, até o momento, apenas a matemática estrutural de reter a verba na fonte entrega essa garantia.
Bom, e para minha síntese, eu insisto que a mais alta sofisticação teórica não tem valor nenhum se atropelar a exequibilidade prática.
Certo.
O Estado não pode desenhar soluções para um corpo idealizado de servidores que só existe nos manuais. Nós temos que governar para a realidade, investir pesadamente no estudo técnico preliminar, trazer o procurador para o começo do jogo, desenhando editais que barrem empresas ruins, realizar uma triagem severa de fornecedores e aplicar normativas firmes e ágeis de retenção, como se faz com sucesso em vários municípios hoje. Isso oferece o ponto ótimo de equilíbrio. Nós garantimos a segurança jurídica necessária, mas preservamos a fluidez que a máquina pública clama para funcionar.
É um dilema profundo que a nova lei de licitações coloca no colo de todo gestor público, né? Até que ponto você aperta o torniquete do controle sem amputar a eficiência do órgão? As auditorias de compras complexas que nós analisamos abrem espaço para debates ainda mais profundos.
Com certeza. Como o uso de inteligência estatística para limpar pesquisas de preços viciadas ou como medir de forma inovadora a produtividade em orçamentos de grandes obras?
A arquitetura de uma contratação pública é um ecossistema muito complexo, e nós arranhamos apenas a superfície dos desafios da terceirização. E no fim do dia, fica a critério do intelecto de quem nos escuta pesar esses caminhos. Quando você olha para a gigantesca estrutura da máquina pública e os bilhões em jogo na terceirização, qual é o seu modelo de fundação?
É a grande pergunta.
Você prefere confiar na fiscalização mensal direta, garantindo que a engrenagem rode sem asfixiar o servidor? Ou você prefere construir vigas de retenção financeira matemáticas dentro da raiz do contrato para que, se a empresa desmoronar, o dinheiro do contribuinte permaneça intacto? Muito obrigada por nos acompanhar hoje e até o próximo debate.